Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Consultoria do Orçamento da Câmara aponta que faltam recursos para leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo em 2023. Congresso recebe iluminação amarela para lembrar mês de campanha de prevenção ao suicídio, problema de saúde pública no Brasil. Estudos do Observatório da Mulher da Câmara indicam que partidos têm que mudar para garantir maior participação feminina na política. E especialistas apontam que aumento do número de candidaturas deve aumentar a bancada de deputados e deputadas negros na Câmara. Nota técnica da Consultoria do Orçamento da Câmara e do Senado detalha os principais pontos do orçamento de 2023. Entre eles, a falta de recursos suficientes para atendimento ao setor cultural pelas leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Nota técnica das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado sobre o projeto de orçamento para 2023 mostra que, com base em medida provisória editada em agosto, o Executivo não previu recursos suficientes para o atendimento às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, ambas de apoio à cultura em razão da pandemia. Foram previstos R$ 300 milhões para cada uma das leis, quando a dotação necessária para Paulo Gustavo seria de R$ 3,8 bilhões. Para Aldir Blanc, a ideia era repassar R$ 3 bilhões para estados e municípios a partir de 2023, mas a MP permitiu que essa transferência ocorra apenas a partir de 2024. A dotação prevista no orçamento de 2023, segundo a nota, foi alocada nas chamadas emendas de relator e ainda dependem, portanto, do parecer do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento. Não foram previstos, além disso, recursos para uma indenização a empresas do setor de eventos que tiveram redução de faturamento na pandemia. A nota também destaca que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico teve R$ 4,2 bilhões alocados em reserva de contingência por causa de outra MP editada em agosto. O total representa 42% das receitas do fundo. Vice-líder do PCdoB e integrante da Comissão de Cultura da Câmara, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, diz que vai buscar recompor os recursos para a cultura.
Além Paulo Gustavo, oriunda do Senado, usa o fundo do audiovisual para fortalecer emergencialmente a cultura. E a lei Aldir Blanc, ela garante orçamentariamente a perenidade de uma política para a cultura como política de Estado. Nós não podemos aceitar essa agressão à cultura.
Vice-líder do União Brasil e integrante da Comissão Mista de Orçamento, o deputado General Peternelli, do União de São Paulo, avalia que o governo busca o equilíbrio das contas.
Ele tem uma previsão de um déficit de 63,7 bilhões, ou seja, nós vamos gastar mais do que o arrecadado. Mas é importante que 2019 a previsão foi de gastar mais 130 bilhões, ou seja, nós estamos aos poucos diminuindo a diferença do que se arrecada e do que se gasta. Acredito que o debate na Comissão Mista do Orçamento e a aprovação em plenário, com as discussões, com as emendas, vai produzir um projeto adequado para 2023.
A nota técnica das consultorias de orçamento detalha que os investimentos previstos com recursos do orçamento pago por impostos é de apenas R$ 22,4 bilhões para 2023, contra R$ 45,2 bilhões autorizados para 2022, uma redução de mais de 50%. Mas a nota ressalva que a destinação dos recursos de emendas parlamentares deve atenuar essa queda. Outra informação constante da nota é de que o montante que fere a chamada regra de ouro, de R$ 89,2 bilhões, está sendo direcionado para pagamento de benefícios previdenciários no orçamento de 2023. Esse total ainda depende de uma autorização do Congresso para ser utilizado, porque fere limite constitucional. A regra de ouro estipula limites para que as operações de crédito sejam usadas para pagar despesas correntes. A ideia é de que o governo só deveria se endividar para cobrir gastos com investimentos. A nota ainda destaca que houve uma queda expressiva da despesa de ministérios como Desenvolvimento Regional, 49,3%, Mulher, Família e Direitos Humanos, 37,2%, e Ciência, Tecnologia e Inovações, 19%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Congresso recebe iluminação amarela para lembrar campanha de prevenção ao suicídio, problema de saúde pública no Brasil. Quem explica é a repórter Amanda Aragão.
O Congresso Nacional fica iluminado com a cor amarela até esta segunda-feira, em apoio à campanha brasileira de prevenção ao suicídio, chamada Setembro Amarelo. Desde 2015, os meses de setembro são marcados por ações de conscientização sobre o suicídio, reconhecido como um problema de saúde pública. De acordo com dados do DataSUS, órgão do Ministério da Saúde, quase 14 mil pessoas por ano tiram a própria vida no Brasil. O psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, coordenador nacional da campanha, alerta que faltam políticas públicas para a prevenção do suicídio no Brasil. O psiquiatra apontou problemas como o alto custo dos antidepressivos, que não estão disponíveis na farmácia popular a preços menores, e a falta de campanhas de comunicação voltadas para a saúde mental.
A gente precisa de política pública que faça promoção da saúde e que faça prevenção de doença. Quando vier para a assistência, que já é um terceiro passo, né? Promoção da saúde primeiro, prevenção de doença segundo, terceiro passo assistência. Nós já vamos ter barrado muito dessas doenças aqui na base, não precisando de trabalhar tanto com assistência.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Para Antônio Geraldo, as medidas de prevenção podem sim reduzir esses casos.
A OMS diz que cerca de 90% dos suicídios são preveníveis, desde que tenha acesso a tratamento. Quem suicida é porque tem alguma doença mental não tratada ou mal tratada.
O psiquiatra explicou que as principais causas de suicídio são doenças mentais, principalmente transtornos de humor, como depressão e bipolaridade, e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Cartilha do Conselho Federal de Medicina aponta que doenças mentais são uma das principais causas e, por isso, a prevenção mais importante é o tratamento psicológico. Ou seja, é preciso buscar ajuda médica. Antônio Geraldo diz que a ajuda de outras pessoas também é importante para prevenir o suicídio, porque às vezes é possível perceber mudanças de comportamento que indiquem transtornos mentais.
Você vai perceber sinais como tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, falta de atenção, memória ruim. 20 a 25% da população terá um quadro de depressão ao longo da vida. Se a pessoa começou a ter esse comportamento, tem que buscar ajuda.
De acordo com uma cartilha do Conselho Federal de Medicina, a ideia de que falar sobre suicídio incentiva o problema é um mito. Conversar sobre o assunto pode ajudar a reduzir a angústia e a tensão que pensamentos suicidas trazem. Quem estiver precisando de ajuda pode acionar o SAMU pelo número 192 ou os bombeiros pelo número 193. Para mais informações sobre a prevenção do suicídio, acesse o site www.setembroamarelo.com. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Estudo do Observatório da Mulher da Câmara aponta que aumento do número de mulheres eleitas depende de mudanças de práticas dos partidos políticos. A reportagem é de Silvia Munhato.
Parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, já rendeu dois estudos sobre as eleições de 2022. Um deles mostra que é importante atuar junto aos partidos para que eles internalizem a necessidade de promover candidaturas femininas. A legislação já exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas desde 1997, mas esse percentual só foi alcançado lançado em 2014. O motivo é que os partidos interpretavam que precisavam apenas reservar os 30% e não preencher, o que foi corrigido depois. Essa interpretação desfavorável, segundo a professora de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, revela uma atitude que tem explicação.
Há um ponto central que é o fato de que os partidos políticos, historicamente, eles tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, né, candidaturas e cargos eletivos e não eletivos, inclusive, né? Então, na reprodução desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são espaços difíceis para as mulheres, para não dizer hostis.
Flávia Birolli afirma que outro exemplo do desprestígio dos partidos em relação às mulheres é a baixa indicação delas para as chefias de secretarias municipais e estaduais. Esses postos poderiam alavancar candidaturas mais à frente. Hoje, apenas 13% das prefeituras são ocupadas por mulheres.
Se os partidos não indicam mulheres, isso significa que se subtrai delas a possibilidade de ter esse elo na construção das carreiras políticas. Então, isso é só para dar um exemplo de como é importante que os partidos assumam uma perspectiva mais democrática na definição das indicações que fazem no momento em que ocupam espaços nos executivos e na construção das listas partidárias.
Apesar da necessidade de avanços, o estudo afirma que as candidaturas femininas à Câmara dos Deputados passaram de 29% em 2014 para 32% em 2018 e 35% em 2022. No caso das mulheres negras, passou de 3% em 2014 para 6% esse ano. Mas nas eleições de 2018 para deputado federal, em média, as mulheres receberam R$ 95 mil reais de financiamento por candidata, contra R$ 142 mil para cada homem. Flávia Birolli informou, portanto, que um dos pontos de estudo este ano será a observância da destinação de pelo menos 30% dos recursos para as candidaturas femininas, o que foi decidido pela Justiça e ratificado pelo Congresso na Emenda Constitucional 117. A pesquisadora lembra que as mulheres são 45% dos filiados a partidos, ou seja, elas têm interesse. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Nas eleições deste ano, cresceu o número de candidatos negros para a Câmara dos Deputados. A expectativa é que a ampliação de candidaturas impacte também no resultado, com mais parlamentares pretos ou pardos eleitos. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
As eleições de 2022 podem ampliar a participação de homens e mulheres negros na composição da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Nas eleições passadas, em 2018, já houve um crescimento. Foram eleitos 104 deputados federais pardos e 21 pretos, totalizando 24,36% dos parlamentares escolhidos para ocupar as vagas da Câmara Federal a partir de fevereiro de 2019. Foi um aumento de 5% em relação às eleições gerais de 2014, quando o grupo de negros eleitos para a Câmara, que inclui pretos e pardos, representou 20,06% do total. Apesar do crescimento, a proporção ainda ficou longe de representar a população negra do país, que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, corresponde a 54% do total. O professor de Ciência Política Danilo Moraes explica essa disparidade.
A baixa representação da população negra e parda nos parlamentos brasileiros está intimamente conectada ao processo de abolição tardia da escravidão, que se seguiu de um processo bastante complexo de negação da cidadania da população negra, seja por meio de barreiras ao acesso ao mercado de trabalho formal, seja por meio da negação à educação formal.
Nas eleições de 2022, esse cenário pode melhorar ainda mais. O Tribunal Superior Eleitoral registrou 4.886 candidaturas de homens e mulheres pretos e pardos para a Câmara dos Deputados, 47% do total. São 1.424 candidatos pretos e 3.462 pardos. Em 2018, as candidaturas de pessoas negras para a Câmara representaram 42% do total. Alterações na legislação eleitoral foram feitas para incentivar a candidatura de negros e de mulheres. A Emenda Constitucional 111, promulgada em setembro do ano passado, determinou que votos para esses dois grupos serão contabilizados em dobro para a distribuição de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O mesmo cálculo deve ser feito para distribuir aos candidatos negros e às mulheres o tempo da propaganda gratuita, no rádio e na televisão. A mudança vale até 2030 e tanto a distribuição de recursos quanto a de tempo de propaganda deverão seguir a proporção das candidaturas dos dois grupos. Para o cientista político Danilo Moraes, essas alterações podem impulsionar as candidaturas de mulheres pretas e pardas. Baseado na literatura acadêmica, ele aponta outras medidas que podem aumentar a representação da população negra nos parlamentos.
A adoção de um modelo proporcional de lista fechada com rodízio entre candidatos, seja segundo gênero, seja segundo perfil étnico-racial. Outra alternativa, embora essa seja muito mais controversa, é a própria adoção de cadeiras reservadas exclusivamente para certos perfis étnico-raciais. São alternativas que reforçam a representação da população negra, corrigindo as enormes injustiças que existem hoje no sistema brasileiro.
O aumento de candidaturas de pretos e pardos para as eleições deste ano não se restringe às vagas para a Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, o TSE computou uma proporção maior de candidatos negros para todos os cargos, 49,57% do total, do que o de brancos, que somam 48,86%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Estudo da Consultoria Legislativa da Câmara concluiu que não bastam incentivos financeiros para estimular o desenvolvimento econômico de municípios em área de fronteira. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados mostra como se dá o crescimento dos municípios localizados em áreas de fronteira. O levantamento revelou que é necessária a coordenação entre União, Estados e municípios para avaliar o potencial econômico de cada região, o que varia de acordo com a localização dos municípios. O Brasil faz fronteira com 10 países em quase 17 mil quilômetros, com 2/3 desse total na região amazônica. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a coordenadora do estudo, a consultora Paula Gonçalves Santos, afirmou que apenas a concessão de benefícios não garante o desenvolvimento dessas localidades.
O problema realmente é você tentar fazer uma política que traga retornos, né? Porque não é só questão de você dar o benefício. Esse é o grande problema de você tentar desenvolver uma região. Não adianta você dar simplesmente um benefício tributário e esperar que aquilo faça a economia florescer.
O estudo Políticas Públicas no Desenvolvimento da Faixa de Fronteira levantou dados sobre 588 municípios que representam 16,7% do território nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, boa semana pra gente. Até amanhã.
Câmara é notícia.